Oi, eu sou a Júlia Vaz e este é o podcast Heresias da Informação, um programa sobre a relação entre a desinformação e a religião, com um foco no cristianismo. Você sabe o que é fake news? O termo fake news é traduzido literalmente do inglês como notícias falsas. No jornalismo, a notícia é um fato que aconteceu. Porém, no caso das fake news, quem escreve pode estar fabricando essas informações, e é aqui que podemos definir melhor esse fenômeno. Mas se a notícia trata de um fato, como poderia existir uma notícia, entre aspas, fabricada? Pois é, por isso o termo é considerado por muitos controverso. Com isso, os conceitos informação incorreta e desinformação são mais adequados e têm sido cada vez mais usados. Generalizando, podemos dizer que fake news é como mentir com um propósito, podendo ser uma calúnia, difamação ou boato, o que mostra que as notícias falsas são muito mais antigas do que pensamos. O fato é que a ação de manipular informação já acontece muito antes do jornalismo existir. Os primeiros registros de uma ação oficial contra a disseminação de informação falsa vêm do século XIII na Inglaterra. Em 1275, ainda na Idade Média, o rei precisou fazer uma advertência sobre os relatos fantasiosos que estavam sendo feitos sobre viagens dos soldados que participaram das cruzadas. Mas foi no século XXI que a informação se transformou quase que como uma arma, tendo potencial de colocar reputações e ideias à prova. E ao mesmo tempo, fortalecer perspectivas que não condizem com a realidade. O principal aliado da desinformação são as redes sociais. O caráter das plataformas limita os padrões de controle de qualidade, facilitam a falsificação e a imitação de canais de notícias verdadeiros. Além disso, com o avanço da tecnologia, está cada vez mais fácil editar áudios, vídeos ou simplesmente descontextualizar uma informação. Os efeitos da desinformação são perigosos. Podem mobilizar um grande número de pessoas contra algo ou alguém. E isso acontece de forma assustadoramente aleatória. Em 2014, uma dona de casa, mãe de duas crianças, foi linchada e morta por uma multidão em função de uma notícia falsa compartilhada no Facebook. Fabiane Maria de Jesus foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças para rituais macabros.
O estopim que levou à morte violenta de Fabiane veio da internet. Pela rede, surgiu uma série de boatos sobre uma mulher que estaria sequestrando crianças para usá-las em magia negra. A publicação de maior repercussão apareceu no dia 25 de abril, em uma rede social na página Guarujá Alerta. Horas depois, uma nova publicação.
Você divulgou o quê? Você divulgou um retrato falado?
Sim.
E depois?
Apaguei horas depois.
Por que você apagou?
Porque logo depois ficamos sabendo que se tratava de apenas de um boato.
Pouco mais de uma semana depois, Fabiane foi morta. Segundo os suspeitos que a polícia prendeu, ela foi confundida com a mulher do retrato falado.
Esse trecho que acabamos de ouvir é de uma reportagem feita na época pelo Fantástico e exibida no dia 11 de maio de 2014. E é claro que não são apenas pessoas anônimas que podem ser vítimas da desinformação. Há muitos casos fabricados abertamente ou de forma encoberta por governos e empresas, sob o contrato de atores políticos ou comerciais. Um episódio marcante foi nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, entre Hillary Clinton e Donald Trump, em que membros do governo Trump divulgaram falsas acusações sobre Hillary. Algo curioso sobre as eleições americanas daquele ano é que boa parte dos sites de notícias falsas durante o período eleitoral foram criados em Veles, uma pequena cidade da Macedônia. Lá, adolescentes publicam histórias sensacionalistas para ganhar dinheiro com publicidade. A história ficou conhecida como Veles Boys, ou Meninos de Veles, e ganhou repercussão com um documentário fake news baseado em fatos reais, da Globo News. Um dos garotos diz ter trabalhado escrevendo histórias mentirosas durante apenas um mês, recebendo 1,8 mil euros, o equivalente a 9,6 mil reais atualmente. Mas ele conta que alguns colegas chegam a ganhar milhares de euros em apenas um dia. Ouça um trecho do documentário da Globo News, lançado em 2017.
A Macedônia ficou conhecida nos círculos internos da mídia como a fábrica mundial das fake news. Isso aconteceu quando algumas reportagens durante as eleições americanas revelaram que mais de 100 sites pró-Trump, recheados de notícias falsas, tinham sido registrados no país.
No Brasil, não é diferente. O artigo Fake News Acima de Tudo, Fake News Acima de Todos, da revista eletrônica Correlatio, aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito presidente em 2018 por conta da veiculação de notícias falsas. A maioria delas foram distribuídas pelo WhatsApp, Twitter e Facebook, com o objetivo de causar um sentimento de terror social. Uma pergunta que pode surgir é: por que são feitas as fake news? Muitas das vezes, a resposta está no dinheiro que elas podem gerar. Segundo o jornal O Globo, um relatório produzido a pedido da CPI das fake news em junho de 2020, identificou que a Secretaria de Comunicação Social do governo federal investiu mais de R$2 milhões em anúncios veiculados em sites de notícias falsas, infantis ou até mesmo de pornografia. O então secretário de Comunicação, Fábio Weintraubin, acreditou o erro à plataforma Google AdSense. O Google AdSense é uma das maneiras mais usadas para anunciar em sites da internet. Funciona da seguinte forma. A partir de informações sobre o tipo de público que o anunciante deseja alcançar, o algoritmo identifica as páginas que costumam ser acessadas por essa audiência. No caso do Google, o anunciante paga conforme o acordo realizado, ou seja, por impressões ou por cliques. As plataformas também usam métricas personalizadas. Uma delas é a taxa de cliques, que equivale ao número de cliques no anúncio dividido pelo número de visualizações do site. Sendo assim, quanto maior essa porcentagem, maior o pagamento. E é aqui que está parte do problema. Para aumentar essa porcentagem e receberem uma remuneração significativa, sites menores precisam obter mais audiência. Assim, muitos deles produzem manchetes cheias de sensacionalismo, cópia de conteúdo e notícias falsas. O jornalista e autor do livro E a Verdade os Libertará, Ricardo Alexandre, aponta como essa ideia também se aplica às campanhas eleitorais.
As campanhas políticas têm uma campanha oficial que acontece de forma propositiva, levando as propostas, a publicidade tradicional do candidato, e uma campanha submundana acontecendo nas redes sociais, cujo objetivo é espalhar mentiras e desinformação.
Tendo esse panorama geral sobre a desinformação, podemos entender melhor como esse fenômeno se aplica entre os cristãos. Mas antes, vale ressaltar que os motivos que levam ao aumento da circulação entre os fiéis são praticamente os mesmos da sociedade como um todo, como afirma André Melo.
O que acontece com todos esses dois grupos, cristãos evangélicos ou um pão todo cristão evangélico, é que eles não são diferentes da sociedade brasileira. Então, assim como não tem letramento para a pessoa fazer a leitura da mídia, assim como a gente não tem uma alfabetização digital para lidar com os golpes e as fraudes pela internet ou pelo WhatsApp, também as pessoas não têm ideia do que acontece com o povo quando recebe lá na ponta a notícia, ou a opinião, ou aquela máquina de fake news.
André é jornalista, pastor presbiteriano e também membro do coletivo Bereia, o primeiro coletivo de notícias do Brasil especializado em fact-checking religiosa. E é por isso que o Bereia não poderia ficar de fora deste podcast. O coletivo foi criado em outubro de 2019, a partir de uma pesquisa do mesmo ano da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A pesquisa, chamada Caminhos da Desinformação, Evangélicos, Fake News e WhatsApp no Brasil, trata sobre a circulação de desinformação no WhatsApp. Para fazer essa análise, foi escolhido o segmento religioso, em especial os evangélicos, para entender os possíveis percursos, padrões e motivações das fake news. A coleta de dados foi feita com 970 fiéis de denominações batistas e Assembleias de Deus, nas cidades do Rio de Janeiro e Recife. Também foi usada uma versão online do questionário, que recebeu 560 respostas, com representação de todas as regiões do Brasil e de diferentes religiões. A pesquisa traz diversos resultados interessantes, como: para 13,2% dos evangélicos entrevistados, os pastores e irmãos representam a fonte mais confiável de notícias. Quase a metade, 49%, informou já ter recebido fake news em algum de seus grupos que reúnem pessoas de sua religião. E pouco mais de 2/3 dos que responderam o questionário online reconhecem já ter recebido fake news em grupos ligados à religião. A editora-chefe do Bereia, Magali Cunha, nos conta os detalhes da pesquisa e como gerou o coletivo.
E aí, ao fazer a pesquisa, nós nos deparamos com o universo da desinformação, muito mais do que conteúdo falso, né, mas todo um processo de desinformação que circula, e nos chamou muita atenção os resultados da pesquisa, com alto nível de circulação entre evangélicos, mas também entre católicos e em outras religiões, de conteúdo desinformativo. Então, uma parte do grupo que atuou na pesquisa, 4 pessoas se reuniram e resolveram, então, propor um resultado concreto da pesquisa, que foi, então, a criação do Bereia.
O Bereia checa afirmações publicadas em mídias religiosas através de uma equipe de 18 pessoas, sendo a maioria voluntária. Checa também em redes sociais, que abordam conteúdo sobre religiões e suas lideranças no Brasil e no exterior. Para exemplificar, ouça as principais checagens disponíveis no site do Bereia no dia 17 de maio de 2023.
Mídias viralizam notícia de que capela em cidade de São Paulo foi depredada por terraplanistas. Nota falsa sobre retiradas de empresas de plataformas digitais do Brasil circula em grupos de WhatsApp de igrejas. Revista desinforma ao afirmar que a inflação fechou menor no governo Bolsonaro do que sob governos de países desenvolvidos. Isenção previdenciária para líderes religiosos foi implementada de maneira ilegal.
A metodologia de checagem do Bereia segue alguns passos. Primeiro, é feito semanalmente o monitoramento de sites gospel e grupos marcantes na propagação de desinformação, que a pesquisa da UFRJ já havia mostrado. Depois, é feita uma lista de conteúdos e se escolhe 3 matérias para serem checadas. O critério é checar informações que tiveram amplo alcance e que viralizaram nas mídias digitais. Cada conteúdo é distribuído para as duplas de voluntários da equipe. A verificação é feita com pesquisa para ver se o conteúdo já foi publicado por outras mídias. Depois, é investigado o tema, se aquilo que está sendo dito no conteúdo tem coerência. Por fim, são ouvidas as fontes, pesquisadores, especialistas e pessoas envolvidas. Após a contextualização desse conteúdo, a matéria traz o parecer final. Para isso, o Bereia utiliza as etiquetas de classificação do conteúdo: verdadeiro, falso, enganoso, inconclusivo ou impreciso. O Bereia também é ativo nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde conta com mais de 4 mil seguidores. Luiz Henrique Vieira, membro do coletivo, é quem coordena as redes do Bereia. Ele destaca a importância do conteúdo do coletivo estar presente nas mídias.
Com as nossas matérias sendo resumidas, né, nas redes sociais, a gente também faz com que o leitor tenha condição de saber, poxa, já não é isso o que eu vi no post anterior, que na rede social é logo em cima, né? Ou logo embaixo, dependendo de onde você esteja vendo. Ou no stories, né? E a desinformação ali vai passando. E você para ali, dentro daquele ecossistema, daquele jeito da rede, e lê algum conteúdo que contradiz o que ela leu logo anteriormente, ela já para e já talvez não compartilhe, ou desfaça o compartilhamento, ou compartilhe o nosso, né?
Além da desinformação, o Bereia nos mostra um pouco desse grande universo que é a comunicação religiosa, ou evangélica, que tem crescido da mesma forma que seu público. Esse nicho também se tornou um mercado, como aponta André Mello.
Isso tem a ver com aquele dado demográfico que eu falei antes, que você tem 30% da população como um mercado consumidor que não tinha os seus próprios produtos. E aí você passou a ter não só a mídia evangélica, mídia, música evangélica sendo descoberta, mas o pessoal começou a inventar moda evangélica, uma série de outras coisas que, assim, é um apelo de mercado.
Dentro desse mercado, destacamos algum dos maiores veículos de comunicação religiosa atualmente no Brasil. Entre os sites de notícias estão Vatican News, Pleno News, Gospel Prime e Guia-me. Para termos uma pequena dimensão do alcance desses quatro portais, juntos apenas Instagram, eles somam mais de 1 milhão e 300 mil seguidores. E é claro que não podemos deixar de falar dos maiores canais religiosos de televisão, como a TV Aparecida, a TV Canção Nova e a Rede Vida de televisão. Apesar desses canais não produzirem somente desinformação, partem deles boa parte das notícias checadas pelo Bereia, que circulam entre cristãos. Antes de entrarmos a fundo na desinformação entre cristãos, é importante entendermos a religião cristianismo como um todo. O cristianismo é basicamente formado por todos aqueles que acreditam que Deus se fez homem, Jesus, e também que Jesus viveu na Terra, e por causa de sua morte e ressurreição, toda a humanidade pode ter livre acesso a Deus. O cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, um só Deus, derivada do judaísmo. Atualmente, o cristianismo é a maior religião do mundo, representando cerca de 30% da população. O cristianismo pode ser dividido em cinco principais igrejas. Inicialmente a católica, depois a ortodoxa e, após a reforma, a protestante, a anglicana e a pentecostal. E aqui destacamos uma delas, a protestante. O protestantismo surge a partir da reforma protestante liderada por Martinho Lutero, no século XVI, na Europa. A reforma começou por causa da insatisfação em relação a algumas práticas da Igreja Católica consideradas imorais. O intuito inicial era promover uma reforma da própria Igreja Católica, mas acabou gerando uma nova vertente cristã. E você pode estar se perguntando, evangélicos e protestantes são a mesma coisa? Essa dúvida pode surgir devido à simplificação de dois termos, protestante histórico, que passou a ser chamado apenas de protestante, e protestante evangélico, chamado só de evangélico. Mas ambos são protestantes. Além do ponto de vista teológico, o cristianismo evangélico está deixando de ser apenas uma categoria religiosa, como é trazido no livro Povo de Deus, do antropólogo Juliano Speyer. Ele reforça os riscos de generalizar o grupo que possui tantas vertentes.
Eu acho que o maior estereótipo é, de novo, ligando aí com o que eu falei antes, é chamar esse conjunto de só pelo nome de evangélicos, né? O que é, para mim, parecido com classificar alguém como brasileiro, né? É útil num certo sentido, mas existem algumas relações e muitas diferenças, né? Então, chamar um grupo de igrejas históricas, ainda assim, coloca junto igrejas com perspectivas teológicas, principalmente, mas também práticas bem diferentes, né?
O teólogo Sérgio Santos escreve sobre importantes questões contemporâneas, como a desinformação, em seu artigo Calvino, Bullying, Fake News e Dignidade Humana. Segundo ele, abre aspas, o campo religioso tem uma capacidade para forjar comportamentos e valores morais, com maior intensidade, praticamente do que qualquer outro campo, fecha aspas. Mas quais seriam as causas? Vale ressaltar que na Bíblia, principal livro do cristianismo, traz indicações sobre a mentira ao citar a palavra em pelo menos 20 versículos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, entre os quais podemos destacar Efésios capítulo 4, versículo 25. Abre aspas. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Fecha aspas. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Abre aspas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Fecha aspas. Além de estar presente indiretamente no nono dos 10 mandamentos, descritos no capítulo 20 de Êxodo. Abre aspas. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Fecha aspas. nas entrevistas, nota-se três motivos mais relatados pelos entrevistados que podem gerar a desinformação entre cristãos: falta de letramento midiático, dupla moral e a confiança, entre aspas, cega em pastores e líderes. E são nesses tópicos que iremos nos aprofundar. A falta de letramento midiático ou de alfabetização midiática nada mais é que a dificuldade que algumas pessoas têm de interpretar uma mensagem ou informação que recebem pelas redes sociais. E por isso está muito ligada à desinformação. Porque se, por exemplo, você não consegue diferenciar uma notícia de um artigo de opinião, a sua interpretação será confusa. Para evitar isso, André Mello explica.
Eu acho que o letramento midiático tem que começar na escola pública, na escola fundamental. A gente tem que começar a ensinar as crianças a ler notícia, entender o que é notícia, o que é fato, o que é opinião, o que é desinformação. E isso não é só uma questão de formação profissional, é uma questão de formação para o mundo.
Erlei Freitas, de 24 anos, é da Igreja Nova Canaã, no município de Alegre, Espírito Santo. Ele diz que nota essa diferença principalmente em relação a como seus pais lidam com a tecnologia e tenta alertá-los a desconfiar de certas informações que eles recebem.
Os meus pais, eles têm acesso à informação e à tecnologia, só que eles estão sendo alfabetizados tecnologicamente, sabe? Eles estão naquele estilo de que sabe usar, mas talvez não consegue fazer essa interpretação, ter essa leitura. E é muito perigoso para eles receber essa informação. E aí, tudo que eles recebem, eles me encaminham. E algumas coisas eu falava, gente, por favor, não é isso. Deixa eu explicar para vocês. Ou, gente, nós não podemos acreditar em qualquer mensagem.
André também destaca como possível causa para a desinformação a dupla moral. Para ele, a dupla moral tem a ver com a falta de conhecimento de alguns cristãos da história da igreja que participam, da linha teológica e dos princípios. Além disso, muitos cristãos frequentam várias igrejas diferentes, o que é chamado de trânsito religioso. O livro O Povo de Deus, do Juliano Speyer, traz a definição da antropóloga Márcia Tereza Couto sobre esse fenômeno. Abre aspas, as pessoas aderem ao longo da vida a diferentes sistemas de crenças e práticas, configurando um panorama que se mostra caótico para quem se coloca como observador pouco sintonizado com as transformações recentes do campo religioso. Fecha aspas. Ainda segundo o livro, muitas pessoas fazem várias tentativas até encontrarem o que melhor atende às suas necessidades em contextos específicos. O que não é de todo ruim, mas André traz um contraponto.
Isso é bom, na medida em que elas podem migrar, viver a sua liberdade. O ruim, na medida em que elas jogam fora os valores com a mesma facilidade com que elas jogavam as suas vestimentas anteriores. Então, antigamente eu tinha que usar isso. Ah, agora não, agora mudei, estou na igreja e tal, não preciso mais disso. Ah, lá não podia usar maquiagem, que pode usar maquiagem. Então, eu uso maquiagem, eu corto cabelo, faço qualquer coisa, e aí vai junto um monte de coisa. Então, essa superficialidade da adesão, ela faz parte do fenômeno religioso do nosso tempo.
Sem valores bem firmados, o cristão pode estar mais suscetível a acreditar em informações não verdadeiras ou que ele mesmo sabendo que são mentira, queria que fossem verdade, como fala o jornalista Ricardo Alexandre.
Eu acreditava que as pessoas espalhavam notícias forjadas porque acreditavam que elas eram informação verdadeira. Por isso, eu tentava alertar as pessoas a respeito disso. Hoje, acompanhando e entendendo um pouco melhor a lógica das redes sociais e da inteligência artificial, fica claro para mim que o fato daquilo ser ou não verdadeiro não faz nenhuma diferença. As pessoas compartilham notícias forjadas como se fossem parábolas para que os seus leitores, os seus seguidores, formem uma percepção da pessoa a respeito da sua moral, da sua ética e dos seus posicionamentos.
Por outro lado, existem muitos cristãos que podem até estar buscando compartilhar a verdade, mas que ao confiarem muito em seus líderes e pastores, não checam essas informações que recebem dos mesmos, como explica o teólogo Sérgio Santos.
Quando a gente fala de religião, a tendência é das pessoas, a princípio, elas, de certa forma, agirem de boa fé para com os líderes religiosos. Porque o público, né, assim, de um modo geral, vê num líder religioso um representante divino. E quando vê o representante divino falar alguma coisa, ele dificilmente vai... Aliás, ele vai até se sentir mal, por vezes, assim, né, deixa eu primeiro conferir se aquilo que ele está falando procede ou não procede.
E essa realidade não se aplica somente às palavras ditas em um culto, por exemplo, mas também às informações via mensagens. Dani Marçal, de 39 anos, membro da Igreja Sal da Terra, em Goiânia, enxerga a checagem da informação como algo importante, algo que Jesus fazia também. Ela diz que quando recebe alguma desinformação em um grupo de mensagens, chama a pessoa no privado para alertá-la. Segundo Dani, algumas pessoas recebem mal e ela não continua a conversa. Já outras recebem bem.
Mas muitas pessoas entendem e percebem, né, que quando eu consigo levá-las a pensar que essa não é uma atitude de Cristo, Cristo jamais faria isso, porque Cristo, inclusive quando ele exorta, né, os fariseus e tudo mais, ele não faz isso de uma maneira violenta, mesmo que ele chame a atenção, é sempre em amor.
E sobre a importância da checagem, Erlei e Dani falam sobre os cuidados que buscam ter antes de compartilharem uma informação.
Sim. Sempre buscar em mais de uma fonte, e fontes seguras também, sabe? Eu busco sempre referências fiéis e que batem também de acordo com aquilo que eu acredito.
E isso às vezes é um pouco complicado de realmente ter uma convicção, então na dúvida, né, eu não compartilho. Além disso, mesmo que seja verdade, se é uma informação ruim, se é uma notícia ruim, se é algo que não é uma notícia boa, não é uma notícia que agrada, não é uma notícia que, de alguma forma, vai trazer benefício para as pessoas, eu não compartilho, mesmo que seja verdade.
André aponta alguns cuidados para não cair na desinformação. Primeiro, quando a pessoa está tentando apelar para a sua emoção.
Ela não quer que você pare para pensar. Ela está dizendo, perigo, atenção, olha aí, vai cair na sua cabeça. Então você começa a ficar alerta no sentido que não deveria ficar quando você está consumindo informação. Deveria ser crítico, mas em vez disso você fica, peraí, o que estão dizendo? O que está acontecendo? E muita gente entra aí num pânico, numa agonia, numa emoção.
Segundo, o sensacionalismo.
Então desconfie também de conteúdo que não pode ser verificado por você em outros lugares ou que cita generalidades, né? Então toda generalização é um problema, porque ela também é desinformativa. Se eu digo assim, todos os evangélicos vão atirar nos terreiros de Umbanda. É uma generalização apelativa, desinformativa. Posso fazer o contrário. Dizer, atenção, os evangélicos estão tendo todas as suas igrejas destruídas. Aí o camarada já pensa assim, ah, meu Deus, a minha igreja. Então, há um apelo emocional e há um apelo generalista que você não tem como checar em outro lugar.
Terceiro, o fato em si. O que aconteceu?
Isso não é notícia, não aconteceu. O que é o fato? É uma possibilidade, uma eventualidade, alguma coisa assim. O que é a primeira pergunta que a gente sempre... Olha, o que aconteceu? Quem? O quem também evapora, né? Personagens, os especialistas, as pessoas não estão ali. Se eu juntar o quando e o onde, aí fica mais claro ainda que eu estou tratando com algo que não é real, pode ser enganoso e uma desinformação com quase certeza.
E por fim, o apelo para enviar a mensagem para várias pessoas. Como cristão, o jornalista Ricardo Alexandre demonstra não acreditar muito na diminuição ou na melhora desse cenário de desinformação e afirma que os cristãos terão um desafio ainda maior no futuro para combatê-lo.
Então eu acho que é isso, eu não vejo grandes saídas. Eu me apego à realidade de que os ciclos estão cada vez menores, não vejo a hora desse ciclo acabar, mas tenho realmente muito medo do ciclo que o sucederá. E acho que os cristãos de verdade vão ter todo esse trabalho e mais o trabalho de convencerem as pessoas de que eles são diferentes dessa imensa massa chamada de cristã evangélica brasileira.
Dani aconselha como os cristãos devem buscar agir e se comunicar nas redes sociais.
se perguntar, Jesus realmente faria dessa forma? Essa é a melhor forma de resplandecer o nome dele? Além do meu nome, eu levo o nome de Jesus Cristo. E esse nome é muito mais importante que o meu. Então, o meu cuidado não é comigo, não é com a minha imagem, mas é com a imagem de Jesus, que é o nome que eu carrego.
Heresias da Informação é um trabalho de conclusão de curso do primeiro semestre de 2023, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro e edição de Júlia Vaz. Captação de áudio de Peter Lobo e Roque Bezerra. Locução de Júlia Vaz e Gabriel Felipe. Orientação da professora Isabel Colucci.